Ora bem, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião e antes da aprovação da proposta da ordem do dia, eu pergunto se há alguma proposta de alteração da ordem do dia. Senhora deputada, faça favor, está a pedir a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Íamos propor, o Grupo Parlamentar Partido Socialista ia propor o ponto 4, antecipar para o início da ordem de trabalhos.
Pergunto se alguém tem alguma objeção a colocar. Não, da parte do Chega há a concordância, da parte do PSD também, Sra. Deputada, também. Então, mais alguma sugestão de alteração? Não? Então, vamos votar a proposta da ordem do dia com a alteração do ponto 4 para o início da reunião, seguindo depois a ordem aí indicada. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, agora ponto 1. Aprovação da metodologia de discussão e votação na especialidade das três iniciativas de alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior. E eu então dava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para uma intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado.
Está. Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que a minha voz chega lá, mas está um bocadinho longe. Em primeiro lugar, queríamos agradecer aos restantes grupos parlamentares terem facilitado esta ligeira alteração no formato da ordem do dia. Espero que depois de apresentarmos a nossa proposta não se arrependam de ter dado esse acordo, mas vamos fazer por isso. Bom, obviamente todos temos consciência da importância que o regime jurídico das instituições de ensino superior tem para o país, para o sistema de ensino superior, mas para o país no seu conjunto. É uma matéria complexa e densa, como se pode ver pelo conjunto não só das propostas, mas também das propostas de alteração que deram entrada, e nós penso que estamos todos à procura de termos aqui um trabalho que nos permita chegar às melhores soluções. Nós, olhando para as propostas que deram entrada e também para as propostas de alteração agora mais recentes, penso que todos temos a consciência de que evidentemente há alguns pontos de divergência, não é? Em termos de proposta, em aspectos importantes do que está em causa, mas também há, penso que podemos identificar, várias áreas do regime jurídico em que poderão haver poderemos ter muitas divergências redacionais, mas que em que as divergências de fundo não são assim tão grandes nesses pontos. E a nossa análise do ponto de vista metodológico parte desta distinção. Nós não podemos evitar discutir e decidir votar sobre as matérias em que, obviamente, há diferenças, mas se nós conseguirmos ter um método mais eficaz ou mais eficiente nos pontos em que, não havendo grandes divergências de fundo, há diferenças relacionais, penso que isso poderá facilitar o nosso trabalho e até facilitar que lá fora seja melhor compreendido o que é que nós estamos aqui efetivamente a fazer. E, portanto, indo ao ponto de metodologia, o que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugeria era que nós pudéssemos ter um pequeno grupo restrito, eu diria um grupo ad hoc, porque nós não estamos a propor a constituição de um grupo de trabalho formal, com as regras da comissão, com o coordenador e com representantes formais. Tudo isso, estamos a propor um esquema ad hoc, em que, no fundo, seja possível fazer uma pré-filtragem, tentarmos, por consenso, ver quais são as áreas em que o que está em causa são matérias redacionais, mas onde não há grandes diferenças de fundo. Eu atrevia-me, com algum atrevimento, precisamente a dizer que, por exemplo, nas matérias dos diversos vetores da autonomia das instituições, há textos diferentes, mas se calhar não há assim diferenças muito grandes a dirimir, mas há outras matérias em que obviamente há diferenças. Portanto, o que nós sugeríamos era que pudesse haver um pequeno grupo restrito ad hoc que por consenso fizesse uma certa divisão entre as áreas das propostas em que há convergência de fundo, mesmo havendo diferenças redacionais, e depois poderíamos tratar as diferenças redacionais de uma maneira que nos poupasse trabalho e identificando também, ao mesmo tempo, claramente, as áreas em que há uma diferença maior, uma diferença de fundo e que então essas teriam que ser aqui em sede de comissão, enfim, apresentadas, analisadas e votadas naturalmente. Eu gostava de dizer, para não prolongar, que não é a nossa intenção prolongar os trabalhos. Nós sabemos que andamos há alguns anos neste processo, sabemos também que os autores de uma das propostas, precisamente a proposta de lei, o Governo também está interessado em que isto se faça. Também, nós também queremos que, pronto, que se faça, portanto não é a nossa intenção atrasar. Pensamos até que esta forma até pode permitir fazer um bom trabalho sem perder tempo e sem derivações. E, portanto, basicamente, era esta a sugestão que tínhamos a fazer. É uma sugestão de quem quer participar de forma aberta com todos os grupos parlamentares e com todos aqueles que fizeram propostas na procura das melhores soluções, sabendo que é uma tarefa complexa e que a forma como nos organizamos pode ajudar a ter um melhor resultado em termos logísticos, porque no fundo a coisa também tem que ficar bem escrita, não é só termos boas soluções na nossa cabeça, mas que em termos de logístico também a coisa esteja bem feita. Portanto, era basicamente esta a sugestão que queríamos fazer. Agradecemos terem tido a boa vontade de permitir fazer aqui um ajustamento para podermos fazermos esta proposta, embora no fundo também, como fizemos um adiamento do prazo para entregar propostas de alteração, também só talvez tarde demais nos apercebemos da dimensão do material que tínhamos em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Permita-me que, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem, eu coloque uma questão. Essas reuniões, portanto, aquilo que o PS está a propor é a constituição de um grupo não oficial, não um grupo de trabalho, não é? Mas um grupo não oficial, que seria representativo, teria um elemento, um ou mais elementos, dos diferentes grupos parlamentares, isto é, cada grupo parlamentar é que decidiria quem estaria presente nesse grupo, compreendi bem, Sr. Deputado Porfírio, assim. Cada grupo parlamentar é que teria a responsabilidade de indicar quem é que estaria da sua parte nessas reuniões de trabalho. O que eu pergunto é de que forma é que nós vamos a ser aceita esta metodologia? As reuniões seriam convocadas pela Presidente? De que forma é que iríamos aqui fazer o acerto de calendários? Porque para essas reuniões seria preciso naturalmente haver aqui algumas propostas e convocatória, mesmo que eu acho que teria de haver aqui uma convocatória, porque senão isto depois, não havendo o grupo de trabalho e não havendo o coordenador do grupo de trabalho, não é? Isto depois em termos de organização é um pouco mais complexo. Pergunto se pensou nessa solução, se não, todos os grupos se poderão pronunciar sobre como fazer isso e sobre a proposta. Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, nós não viemos talvez com todos os detalhes imaginados, também viemos com uma sugestão que, se for aceito nas suas linhas gerais pelos tantos membros da Comissão, nós obviamente estamos à espera que também ajude a configurá-la. É evidente que a Sra. Presidente, se quiser empenhar nesse trabalho e ajudar a fazer o trabalho da organização, acho que é um gosto para todos que a Sra. Presidente ajude a fazer esse trabalho. Eu acho é que nós temos que fazer a coisa de maneira que uma coisa para facilitar não seja mais complicada do que a coisa normal. Mas, enfim, penso que estaremos a falar de membros da Comissão que estão realmente empenhados no trabalho, conhecem a proposta, estão habilitados. No nosso caso, por exemplo, até pode ser que não seja sempre o mesmo, porque nós trabalhamos em tudo, mas um trabalhou mais aqui, outro trabalhou mais acolá. Mas eu acho que nós devíamos, o princípio de ordem, e se aí a Sra. Presidente quiser garantir o princípio de ordem, acho que se calhar até não era nada mau, e depois também aqui alguma flexibilidade para que as coisas funcionassem. Eu penso é que temos que pensar num grupo que não vai reunir semanalmente como a Comissão, terá que reunir mais assiduamente, não é? Porque para avançarmos isto, teria que ser alguém que tivesse disponibilidade para fazer mais do que vir uma vez por semana à Comissão.
Obrigada. Eu dava a palavra agora aos outros grupos. A senhora, quem é que pretende usar a palavra? Senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça.
Bom, muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar também os senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós vemos de bom agrado a constituição deste grupo ad hoc, Creio que é muito importante aquilo que o Sr. Deputado referiu de não protelarmos aquilo que é o resultado deste processo, porque de facto há também uma grande pressão por parte da comunidade académica que já tinha a expectativa, não é, de que o registro estivesse hoje a ser votado e, portanto, da nossa parte, nós entendemos que se deve reservar ou um período da manhã ou um período da tarde, ou seja, ser algo que seja mais estendido no tempo, precisamente para que consigamos ser, sim, e para que consigamos ser eficientes no processo, e que possamos já aqui adiantar, se vamos definir em uma, duas, três reuniões, ou seja, no fundo tentámos orientar, se vamos fazer em três reuniões, as três, uma vez temos três quadros, temos três documentos, três reuniões, uma para cada quadro comparativo, e já deixarmos isso no calendário para não andarmos a protelar demasiado a votação, porque depois também já será em si um processo moroso. Mas no fundo é dar seguimento a todo o quadro comparativo, portanto temos três, para não nos perdermos no trabalho e tornar este processo mais eficiente, porque o objetivo aqui não é complicar, é precisamente o contrário, é simplificar, e portanto é nesse sentido que estamos disponíveis para colaborar. Muito obrigada.
Senhor Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Obrigado, Senhora Presidente, Srs. Deputados. Dizer também que este método metodológico, passa a expressão, parece-nos o melhor para tentarmos ultrapassar aqui algumas questões que seriam particularmente suscetíveis de discussão no âmbito da Comissão, e se tivéssemos a realizar todo o processo de discussão e votação artigo a artigo sem haver esta tentativa de consenso prévio, poderíamos entravar, digamos assim, todo o processo de votação, e portanto parece-nos plausível e razoável que ocorram este tipo de reuniões. De qualquer modo, temos aqui algumas dúvidas que será importante definirmos também do ponto de vista metodológico hoje, que é, será, como dizia a senhora deputada Gabriela Cabilhas, uma discussão, reunião, mapa de votação, portanto, equivalendo um a cada um dos guiões de votação, ou se elegeremos, ou poderemos fazer chegar a cada um dos grupos parlamentares por e-mail, os artigos que consideramos que são particularmente suscetíveis de discussão, e, portanto, a reunião incidiria já à partida sobre esses mesmos artigos. E, portanto, não serão muitos, enfim, ou espero que não sejam muitos, mas nesses acho que a discussão vai ter que ser construtiva e vai ter que ser ampla, e, portanto, temos que definir, portanto, três coisas. Por um lado, dia e hora para se realizar, qual o método, se por guião de votação, se elegendo um conjunto de artigos para ser discutidos, e a partir daí temos que avaliar também, eventualmente, um pedido de prorrogação do prazo novamente, porque a não ser que isto aconteça durante esta semana, e teríamos que ver com as agendas de todos se é possível, e aos grupos parlamentares mais pequenos, que também, naturalmente, têm o direito de estar nesta comissão ad hoc, ou neste grupo de trabalho ad hoc, mas têm mais dificuldade do ponto de vista da gestão dos recursos humanos para participar ainda em mais coisas. Portanto, por um lado, perceber se seria possível realizar esta semana, se não, teríamos de pedir a prorrogação do prazo da votação na especialidade mais uns dias, lá está, para que tudo isto se consiga realizar. Outra questão, por fim, só mesmo para concluir, é se optássemos por realizar este grupo de trabalho de forma concomitante, de forma paralela à votação, se, e esta é uma dúvida até regimental, se poderíamos ir avançando com a votação dos artigos que não nos suscitam dúvidas, ao passo que, paralelamente, vamos reunindo e vamos discutindo sobre aqueles que, isso sim, nos suscitam dúvidas. Não sei, deixo estas questões, deixo estas considerações também para reflexão, para decidirmos hoje aqui o que é o melhor.
Sim, senhora deputada Patrícia Gonçalves, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Então, se bem entendo, este grupo seria um grupo, uma espécie de grupo redatorial para tentar conciliar o que é semelhante, de uma forma mais consensual, nas propostas, de todas as propostas, e tentar identificar onde é que há mais divergências e que teremos mais discussão. Portanto, as votações fazem-se em comissão, o grupo é um grupo de organização do trabalho. Basicamente, é isso que nos estão a propor. Por outro lado, também agora aqui, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Rui Cardoso, a questão de acompanhar com votações o trabalho pode ser delicada por causa das dependências. Portanto, seria importante identificar se há dependências de artigos que se possam votar de outros que estamos ainda em discussão e estaremos eventualmente nesse grupo, Isso não sei se será muito simples, mas é verdade que também é importante agilizar o processo e sermos o mais rápidos possível. E também agradeço a preocupação com os grupos parlamentares mais pequenos e com o agendamento, porque realmente não é fácil encaixar mais uma reunião semanal. Obrigada.
Obrigada. Relativamente a estas questões colocadas, dia e hora, alguém quer avançar com uma proposta de dia para estas reuniões? Terça de manhã? Não sei se pensaram, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Sim. É se calhar para avançarmos os trabalhos para o dia 3, propunhamos quinta-feira de manhã para o quadro comparativo 1. Sim, esta quinta. Trabalharíamos as matérias do quadro comparativo 1. Não temos. Não, é para o dia 26.
Está a fazer sinal que não há.
Senhora Presidente, eu penso que a hipótese mais razoável é na próxima terça-feira de manhã, porque já nos dá aqui uma semana um balão de oxigênio temporal para nos organizarmos. Porque quinta-feira nós não podemos, porque já temos audiências e outras reuniões internas marcadas e, portanto, é-nos impossível esta quinta-feira. Se fosse na próxima terça, e lá está, correndo o risco de protelar mais uma semana a votação na especialidade, mas parece-nos mais razoável de encaixarmos todos nas nossas agendas. Não sei qual é que é a opinião dos outros deputados.
Haveria acordo para terças de manhã? Também não seriam muitas terças, eventualmente três. Sim, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu queria dizer uma coisa, um disclaimer. Estou a falar só em meu nome, eventualmente a minha coordenadora pode não estar inteiramente de acordo comigo nesta matéria, porque nós de facto tivemos esta ideia, mas não tivemos aqui a tentar fazer um regulamento de como é que ia ser. Parece-me que para isto resultar, isto não pode ser uma coisa assim de terça em terça, não é? Porque senão nunca mais daqui saímos. Eu acho que nós temos que pesar se estamos em condições de fazer um esforço suplementar fora da comissão para conseguirmos fazer isto, ou se então fazemos tudo na comissão. É claro que vai dar muito trabalho fazer na comissão, mas quer dizer, não. Nós preferíamos poder começar já esta semana. Nós sabemos que, enfim, estamos aqui, acho que podemos falar claramente, o PSD tem um bocado mais de pressão para fazer e nós estamos disponíveis para atender essa pressão. Também estamos a tentar trabalhar por consenso, também não podemos deixar ninguém desconfortável. Outra coisa sobre aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Cardoso, parece-nos perigoso misturar as fases. Acho que é melhor nós tentarmos fazer uma leitura, até porque isso vai nos ajudar... Fazer uma pergunta, afinal, o que é que vocês querem dizer com isto? É o que eu estou a pensar ou não é? E essa fase ajuda-nos a limpar a cabeça para a fase seguinte. Estar a misturar a votação e limpeza dos quadros, tenho receio que isso dê mau resultado, não é? Agora, temos que tentar aqui um ritmo que seja um ganho em relação a fazer só nas reuniões de comissão. Porque eu acho, eu peço a consideração para o facto de que se nós usarmos as próximas reuniões de comissão só para isto, também vamos atrasar outros trabalhos, não é? Isto vai obrigar aqui ao momento de algum stress, não é? De alguma pressão, mas... Não.
Se fosse depois do plenário, marcar estas reuniões depois do plenário, ficavam assim agendadas, via-se esta semana quando é que poderiam reunir, é assim... De facto, nenhum grupo pode ser impedido de participar, mas também não quer dizer que seja obrigatório todos os grupos estarem, desde que sejam os próprios a decidir que não querem estar, porque há três propostas. Os autores das três propostas podem tentar chegar aqui a algum consenso e os outros partidos podem querer participar, e acho que é bom que participem, e não devem ser marcados em momentos em que eles não podem participar, mas também podem dizer eu aguardo o resultado deste trabalho e depois pronuncio-me, não é? Depois do plenário seria talvez o momento
Senhora Presidente, peço desculpa, mas de facto a hipótese depois do plenário parece-nos a mais plausível. Nós temos, e eu não sei se há aqui mais deputados, mas eu estou na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM e reunimos três vezes por semana. Mas, ainda assim, estamos disponíveis para fazer o esforço, mesmo sabendo que durante esses três dias temos comissão de inquérito, fazermos esse esforço de gestão interna para conseguirmos assegurar estas reuniões no período depois do plenário. Se for do consenso dos grupos parlamentares, a nós, enfim, ainda que com esforço, mas ser-nos-ia possível.
Bem, então o momento... Sim, sentada Ana Gabriela.
Muito obrigada. Eu estou a pensar, e acho que devemos aproveitar claramente num esforço no período depois do plenário, e nesse sentido questionar quando é que se perspectivava a votação na especialidade, porque depois vai colidir, estou a olhar aqui para o calendário, nós vamos ter as reuniões mais condensadas por causa das jornadas parlamentares dos vários partidos, e portanto temos que conseguir antecipar para não protelar isto para o final de março, e portanto esta questão tem que ser antecipada, quando é que vamos votar na especialidade e depois tentarmos ajustar o calendário, por mais curto que seja, para este trabalho pós-plenário ou à terça-feira de manhã da nossa parte.
Sim, Sr. Deputado, por fim.
Deixe-me só dizer uma coisa, Sra. Presidente. Eu não gosto muito de repetir intervenções, mas acho que isso pode ser útil. E também não é só em consideração aos partidos com menos deputados. É a substância do processo. O facto, uma hipótese de, digamos assim, vamos supor que no denominado capítulo os três grupos que têm propostas acham que há uma convergência redacional. Nada impede que, mesmo não estando nessa reunião, venha um outro partido, grupo do Urpo, dizer não, nós temos na mesma proposta de alteração, porque, como sabem, mesmo no momento em que estamos a analisar, alguém pode dizer verbalmente, tenho aqui uma proposta, considerem. Portanto, eu não estou a querer facilitar, mas há realmente neste processo uma margem de flexibilidade que nos permite garantir que ninguém fica excluído se por acaso numa determinada reunião de relacional não conseguir estar, porque no fundo no momento em que se vota é que se vai decidir. Não está nada, isto faz-me lembrar aqui uma discussão aqui há uns anos, enquanto não estiver votado não está votado, quer dizer, portanto, não, mas é importante toda a gente sentir que não vai ser atropelada no processo, não é? E com toda a franqueza o que nós achamos é que há muita coisa que se pode limpar sem ninguém ficar desconfortável, às vezes perguntando o que é que vocês querem dizer com isto, porque é que isto está aqui ou porque é que não está acolá. Eu acho que há de facto muita matéria desse género que nos pode poupar trabalho, mas acho que há todas as garantias na forma como a Comissão funciona de que ninguém vai ser atropelado nos seus direitos em propor isto, propor aquilo, em votar também em relação a este processo. E portanto, eu acho que é importante termos a noção de que no fim podemos estar em desacordo quanto ao voto, mas que estamos leais uns com os outros na forma como trabalhamos, não?
Muito bem, muito obrigada. Então, podemos aqui consensualizar a marcação destas reuniões pós-plenário, não é? Sim, duas sim, por semana, sim. Quinta, sim, quarta, senhor, e quinta?
E propunhamos 26, começar já no dia 26.
Uhum. 26 é quinta. Quinta, começava-se já na quinta-feira e depois na outra quarta, na outra quinta, por aí fora. Quartas e quintas-feiras, não é? Ou sexta
penso,
também.
Senhor Presidente, eu penso que se nós conseguíssemos na quinta-feira, na terça de manhã e eventualmente na quarta depois do plenário, o processo ficava resolvido. Senão, se andamos quinta, depois a outra quinta, depois a outra quinta, já vamos a meados de março. A minha sugestão era esta. Esta quinta-feira, depois do plenário.
Muito bem.
Terça, esta, então, esta terça às jornadas parlamentares.
Dia 26, não.
Então,
dia 26, então, dia 3 de março e dia 4 de março. Dia 3 de março de manhã.
Sim.
E dia 4 de março depois do plenário. E de manhã, dia 3, seria a que horas? É uma terça-feira, às 10.
Quanto mais cedo.
Quem se desloca, pois, mas não sei se conseguem todos às 10, às 9, tem que vir no, na véspera, não é? Sim, pois, quem é que vai estar e se consegue cá estar às 9 da manhã? O PS conseguia às 9 da manhã, terça-feira? Sim? O PSD? Sim, também? O Chega, às 9 da manhã também? PCP, livre, sim, pode ser? Então, dia 3, às 9, dia 26, pós-plenário, dia 3, às 9, e dia 4, pós-plenário. Isto fica, então, consensualizado. Outra questão, votação. Retiramos a votação do dia 3 e deixamos de correr esse processo todo e marcamos a votação para depois, nem que tenhamos de fazer uma votação pós-plenário, pela noite fora, com este processo. Sim, mas eu estou a dizer depois do processo todo decorrer, acho que é mais seguro, não é? Sim. Querem avançar uma data? Mas dia 10 não é o dia das jornadas, pois. É, pois é. O problema é depois essas jornadas parlamentares.
Senhora Presidente, isso, não haveria hipótese de fazermos uma reunião extraordinária para esta votação? Portanto, para além da reunião, das reuniões que já estão marcadas, enfim, da sua cadência e com as audições que estão programadas, que aliás constam da ordem do dia de hoje, para as próximas semanas, fazermos uma reunião especificamente para o Regiés, não é?
Dia 12, pós-plenário, ou então uma quarta-feira de manhã, que seria dia... 18 ou na semana anterior? Dia 18? Sim, seria uma quarta-feira de manhã, estava bem?
Essa quarta-feira vai ser terrível porque todas as terças
vai ser. Sim, sim.
Nós temos preferência pelo dia de manhã. É uma votação que implica bastante concentração e, enfim, é bastante duro, não é?
Pode haver uma metodologia também, que é naqueles artigos em que consigam consensualizar e nos outros em que eventualmente não consigam, fazer-se uma votação indiciária nesse grupo de trabalho, que é só indicativa de como seria o sentido de voto dos grupos parlamentares, ou não?
Não?
Não? Então mantemos a votação, aí fica só redação, e mantemos a votação na reunião de comissão. Sim, senhor deputado Porfírio.
Senhora Presidente, nós não tinha lembrado do problema das jornadas parlamentares, mas 16, 18, eu penso que nós temos que fazer reunião no dia 18 de manhã, porque será a nossa reunião de comissão normal, não havendo terça-feira. Eu penso que nós podíamos, para já fixar como meta, termos essa votação nessa reunião ordinária. E estou de acordo com a ideia de fazer uma votação destas no fim do plenário. Eu não sei o que é o plenário nesse dia, mas às vezes algum de nós já nos fartámos de trabalhar quando acaba o plenário, não?
Muito bem. Então, vamos para dia 18 de manhã, a votação. Está bem? Muito bem. Posto isto, há mais alguma... faltava especificar uma questão que colocaram há pouco. O trabalho será por guião ou será artigo a artigo? Qual será a metodologia mais eficiente? Também podemos já aqui decidir isso. Vão fazer por guião, proposta a proposta, ou vão fazer artigo a artigo? Não será melhor artigo a artigo? Ou por temática?
Senhora Presidente, eu penso que isto, enfim, eu penso de cá de aqui dois pontos de vista. Para os grupos parlamentares maiores, não há problema se fizermos por guião. Porque temos facilidade e temos disponibilidade e temos tempo para isso, e acho que até do ponto de vista metodológico podia ser melhor. Mas também compreendo que para os grupos parlamentares mais pequenos, que têm menos capacidade para estar, enfim, ou tão presentes ou presentes o mesmo número de horas que nós vamos estar, que lhes fosse mais fácil enviarem por e-mail aqueles artigos que consideram suscetíveis de maiores dúvidas e as reuniões incidirem apenas sobre aqueles que cada um de nós considera que deve ser discutido. Portanto, eu inclinar-me-ia mais para esta segunda opção, isto é, cada um de nós mandar os artigos que considera que devem ser discutidos e as reuniões debruçam-se sobre esses. Agora...
Muito bem. Ficaria artigo a artigo, concordam? Sim? Muito bem. Então, ficaria decidido, será artigo a artigo. Muito bem. Outra questão, teremos mesmo de pedir prorrogação do prazo, novamente, uma vez que já vamos adiar a votação do dia 3, portanto, e é assim, nós agendamos para dia 18, mas podemos eventualmente não conseguir fazer tudo dia 18. Esperemos que sim, mas temos sempre de pensar na possibilidade de ficar alguma coisa. Então pedimos prorrogação do prazo novamente, não é? Por segurança, acho que é melhor. E penso que está tudo... prorrogação por 30 dias, por 90, o prazo da prorrogação. Acabava dia 3, não é? Acabava dia 3, não é? Penso que sim. 30 dias chega. Pedimos prorrogação por 30 dias. 60? Sim? Pronto, 60 por precaução. 60 por precaução, 90 depois já é muito, portanto 60, é ali o intermédio, para não haver, porque vai haver estas coisas das jornadas e tal, que são marcadas assim, depois desorientam-nos aqui um pouco nos agendamentos. Sim, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sra. Presidente, eu sei que isto provavelmente não vai ser motivo, mas eu muito provavelmente não vou estocar no dia 18, vou estar numa viagem, e portanto, pode vir outro deputado, mas eu preferia estar. E eu não sei se estão a pedir a prorrogação por 60 dias, não podíamos passar isto para dia 24, por exemplo.
Podemos ir à sua viagem?
Se me deixarem.
Aqui foi avançada a hipótese de dia 24 serem as jornadas do CDS. E... Ou a audição regimental, porque o Sr. Ministro propôs para esse dia, precisamente. De março. Dia 25? 25 de março. Bom, querem avançar outra data, 25 o PSD acha excessivo, acha muito, muito demorado. As jornadas do PS, do CDS a existirem seriam 23 e 24?
É só meio dia.
É só meio dia. Bom, então deixamos esta data para... Vamos consertando entre nós e a data da votação, vamos vendo também de acordo com a forma como vai correndo o trabalho. Logo que esteja o trabalho concluído, nós procuraremos agendar, mas tentamos até na próxima semana já ver, na próxima semana, já havendo duas reuniões, já percebemos como está a correr e já podemos antecipar mais ou menos quando é que teremos a possibilidade de votar. Então, sobre esta matéria...
Sim,
Sra. Deputada Gabriela Cabide.
Uma vez que não vai ficar nada definido, eu quero reiterar aqui que para nós é importante que isto não vá até ao final do mês de março, não só por aquilo que é o nosso posicionamento, mas acima de tudo também a expectativa, creio que todos os grupos parlamentares recebem das várias entidades ligadas à Academia. Nós já sabemos que haverá o impedimento na semana de 16 a 20, portanto, por parte da Sra. Deputada, é certo, não é? Que não estará no dia 18. Portanto, deveríamos chegar a um entendimento, porque senão vai-se protelar e ficará certamente para o final do mês. Portanto, se houvesse essa abertura, nem que seja num pós-plenário, é excepcional, extraordinário, mas é para conseguirmos cumprir os prazos.
Se calhar o melhor seria mesmo o 25, porque antes disso, se 18 não está a Sra. Deputada, 25 de março é... Deixa-me ver que dia é, terça-feira, não é? Portanto, estamos a falar... Ora bem, 24, uh, 24. Bom, a 24 temos ou as jornadas do CDS ou a audição regimental. Portanto, a 24 não pode ser. Podia ser a 25 de manhã. Ou, dia 18 a senhora deputada não está. Dia 19 o PCP à quinta-feira de manhã não aceita reuniões. Dia 12. Dia 12 pós-plenário. Será apertado? Pois. Bom, estando previstas as reuniões de 26, de 3 e de 4, mesmo que seja preciso marcar mais alguma, até dia 12 ainda daria algum tempo. Podemos depois adiar, no caso de dia 12 não estarmos em condições de votar, mas também podíamos deixar já a data de dia 12 como orientadora, não é? E seria então dia 12... Ai, mas dia 12 de março não, é uma quinta de manhã. Ai, pós-plenário, pós-plenário, está bem. Então, dia 12. Pois, dia 12.
Senhora Presidente.
Sim, faz favor.
Já agora, só aqui uma nota. Se se está a fazer este esforço tão grande, de todos, para se fazer estas reuniões preparatórias, digamos assim, o que eu entendo disto é que realmente se são reuniões preparatórias, são para levar o trabalho preparado. Ora, se é assim, é indiferente, entre aspas, respeito, mas estar este deputado a representar o grupo parlamentar ou outro, não é? Porque ninguém aqui está inibido, digamos assim, que aconteça um imprevisto qualquer e por norma aqui no nosso grupo parlamentar designo aqui no senhor deputado Rui Cardoso a estar presente nessas reuniões. Mas pode acontecer um imprevisto e ele não poder estar e alguém tem que assegurar. Por isso se fazem essas reuniões preparatórias que traz o trabalho já adiantado, não é? Portanto, eu penso que sobrecarregar num dia pós-plenário é duro. Da nossa parte, que seria de manter o dia 18 de manhã?
Bom, senhora deputada Patrícia Gonçalves.
Senhor Presidente, eu compreendo perfeitamente, aliás, quando fiz a intervenção a pedir o adiamento para 25, disse exatamente isso, não é, creio que não têm que considerar isso a razão absoluta, pode vir outro deputado fazer a votação, claro que eu preferia estar, até por causa do conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Mas, claro que se pode fazer isso. O que eu gostaria, então, era de propor à senhora Presidente que nós víssemos como corre o trabalho neste grupo ad hoc e tentarmos perceber depois como é que nos podemos organizar. E já agora aproveito para perguntar como é que vamos convocar e para onde estas reuniões do grupo ad hoc, sendo um grupo que não tem coordenação, necessariamente, não sei
pois,
como vamos organizar.
Foi a questão que eu coloquei. A convocatória será feita por mim. Pronto, serei eu a convocar os grupos parlamentares e os grupos parlamentares delegam em quem entendam. A representação dos grupos será determinada pelos grupos. Se vai só um deputado, se vão dois, se vão três, se vão dez, enfim, os grupos decidem, não é? Os grupos decidem. A sala também teremos de ver com os serviços de disponibilidade de salas, indicará, sim, na convocatória irá a hora e a sala, sim, sim, sim. Mais senhora, alguma questão?
Sim, sim. E há algum obstáculo no dia 13, que é uma sexta-feira, depois do plenário?
Pois, eu não estou cá dia 13. Isto é eu só devo regressar dia 14, eu estou fora. Sim, podia sempre, não é? Agora, é um bocadinho difícil para... Não sei, é um bocadinho um abuso para estar a sobrecarregar, mas se houver essa disponibilidade... Então, qual era a data que os grupos, neste momento, dia 13? Dia 13 pós-plenário?
Senhora Presidente, se tiver que ser, que seja. É.
Muito bem, então fica esta data avançada, dia 13, pós-plenário, uma sexta-feira à tarde. Eu contaria então aqui com a preciosa colaboração da senhora vice-presidente Célia Freire, porque em princípio nesse dia não estarei. E fica este pré-agendamento. Esperemos que as coisas corram bem e que nesse dia estejamos em condições de votar. Mais alguma questão? Não? Bom, então, passando o ponto 4, vamos para a aprovação da ata. Ponto 2, aprovação da ata da reunião anterior. Alguma questão a colocar relativamente à ata? Não? Então, passamos à... Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, tinha alguma questão? Faça favor.
Senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimento a Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Apenas uma dúvida relativamente ao assunto da Erasmus Student Network Portugal no âmbito da celebração do Dia Internacional do Estudante. Nós ficámos com a ideia de que o que tinha sido deliberado era o parecer favorável à realização da atividade na Assembleia da República, pese embora fosse do 17 de novembro, se não estou em erro, na altura em que normalmente está a ser discutido o Orçamento de Estado. Mas ficou logo decidido assim ou ficou para ser para se fechar esta possibilidade de alguma reunião de mesa e coordenadores? É uma dúvida, não é?
Não,
é nós, só para que tenhamos o mesmo entendimento,
sim,
relativamente.
Nós só tivemos que nos pronunciar, o PAR pediu à comissão competente que nos pronunciássemos sobre a pertinência da realização da atividade ou não. E nós pronunciámos-nos sobre a pertinência, não é? Da atividade. E, portanto, da nossa parte não há mais nenhuma. É uma pronúncia favorável, digamos assim, à realização da ação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu peço desculpa, eu não consegui traduzir a dúvida, porque o e-mail de solicitação da Erasmus Student Network pede que a atividade seja dinamizada em conjunto com a Comissão de Educação. Pronto, no fundo era para percebermos o em conjunto o que é que precisam de nós, portanto. Mas isso depois
havemos de discutir. Neste momento ainda não nos disseram mais nada, exatamente.
Seguinte,
penso que provavelmente quererão a representação dos grupos parlamentares, mas depois na altura veremos o que é que nos solicitam e de que forma poderemos dar resposta. Não temos mais informação neste momento, só foi o pedido do PAR nesse sentido...
Muito
de
bem.
Nos pronunciar.
Só mais uma duvidazinha em relação à página 15, que refere posteriormente à reunião e sem prejuízo do que antecede, foi adiada a discussão da votação de iniciativas, tendo sido fixada para a reunião de 24, a aprovação da metodologia. Nós aqui, não sei se o PS quererá acrescentar.
Onde é que é? Onde é que está isso?
Na reunião, na página 15, num parágrafo que diz posteriormente à reunião e sem prejuízo do que antecede, foi adiada a discussão e votação. Coloca à consideração se, porventura, o Partido Socialista não quererá que seja frisado, que foi um pedido do Partido Socialista de discussão e de metodologia para, no fundo, encontrarmos uma forma mais expedita de procedermos à votação na especialidade. Não sei, é uma questão que deixei aberto. Se querem referir, porque é que adiámos?
Sim, pode ser? Sim, será deputada Aida Carvalho. Sim, há uma questão, a proposta de metodologia veio a seguir, não foi? O Chega
Exato.
É que propôs, quem fez chegar o pedido de adiamento foi o Chega. O Chega é que fez chegar o pedido de adiamento. A proposta de metodologia chegou-nos depois por...
Pelo Partido Socialista via e-mail,
isso,
na sexta-feira.
Portanto, aqui, esta proposta ainda não pode constar, porque só chegou depois.
Posteriormente à reunião...
Se calhar isso é melhor tirar, né? Posteriormente à reunião, e sem prejuízo do que antecede, foi adiada a discussão e votação das iniciativas, porque assim, houve aqui um pedido, ou então retira-se esse parágrafo, exatamente, porque aquilo que foi posterior à reunião, eu acho que este parágrafo deve constar na ata da reunião de hoje, não é? Que posteriormente à reunião decorrida no dia tal, não é? De... 18º dia de 18 de fevereiro, houve o contacto do Partido Socialista, a formulação por e-mail por parte do Partido Socialista, de uma proposta de metodologia que foi aceita e tal. Eu acho que isso deveria ficar...
Mas percebi porque é que não ia ocorrer em 24, por isso depois aqui esta indicação. Porque aqui estava calendarizado.
Ah, por causa da calendarização. Sim. Porque isto eram as datas das próximas reuniões, era já no ponto 13. Próximas reuniões agendadas. Reunião da Comissão, dia 24 de fevereiro, discussão e votação na especialidade das iniciativas legislativas de revisão do RGES. Não. Sim, mas se é por experimentar a reunião, não podemos aprovar a ata da reunião. Não é? É, acho que é melhor. Acho que é melhor, porque foi por experimentar a reunião. Esta referência, penso que deve ficar na ata da reunião de hoje. Estão de acordo? Esta referência. Pronto. Pois. Como?
A questão que estão a dizer é só especificar. Eu se bem percebi, está a dizer que o PSD quer que se especifique quem pediu o adiamento e quem propôs a
mudança. Ah, sim, pode ficar. Portanto, entendem que pode ficar assim. Na mesma, entre parênteses, especificando só que procedimento à reunião, por solicitação do Chega, procedeu-se ao adiamento da votação numa semana e por solicitação do PS, enfim, foi consensualizado fazer uma primeira abordagem de uma metodologia, era isso? Portanto, queriam que constasse os autores dos pedidos de adiamento. Sim.
Eu apenas levantei a questão no sentido de nós ficarmos com tudo clarificado, não vemos objeção, mas creio que se estamos a falar, eu percebo porque é que estamos a falar do posteriormente à reunião, porque depois tínhamos também que fazer a agenda da reunião seguinte, mas se é a ata da reunião, eu acho que realmente é melhor retirar este parágrafo e vir na reunião de hoje, a dizer que se procedeu a esta alteração por este motivo.
Exatamente.
E por
aquilo. Sim,
eu
também acho que é melhor ficar na ata da reunião de hoje. Faz-se uma resenha no ponto 4, como houve alteração da ordem do dia e o ponto 4 passou para o primeiro ponto, faz-se o historial, não é? Desse pedido e daquilo que se passou entre a outra reunião e esta e da forma como decorreu a discussão nesta, não é? Estão de acordo?
Muito bem, Sr. Presidente, concordamos com a metodologia.
Então, retira-se este parágrafo. Além, mais alguma consideração sobre a ata? Então, podemos passar a votar a ata sem este parágrafo, portanto, eliminando este parágrafo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, temos a informar sobre a baixa e distribuição de algumas iniciativas. O projeto de resolução 614 do PCP determina a criação do Instituto Nacional para a Computação Avançada. Baixou à Comissão em 20 de fevereiro. Os autores terão de definir se pretendem discussão em plenário ou em comissão. Será então discutido em comissão e tentaremos agendar. Tem uma proposta? Ainda não. Depois o PCP fará chegar uma proposta de agendamento. Relativamente a pedidos de audiência, temos o pedido da Erasmus Student Network para a apresentação dos resultados da 15ª edição, referente ao ano de 2023, do projeto de investigação ESN Survey sobre dados de mobilidade académica respeitantes a Portugal. O pedido foi recebido no dia 20 de fevereiro. Esta é a maior organização de estudantes no espaço pan-europeu, sem fins lucrativos, com a presença em 44 países, através de mais de 500 secções locais. Em Portugal está presente em 12 secções em todo o território. Este é um projeto de investigação compreensivo e abrangente, conduzido à escala europeia sobre diversas temáticas relativas à mobilidade e à educação. Perguntamos se vamos conceder a audiência e se em comissão ou no formato de deputado piloto. Qual é a vossa opinião?
Senhora Presidente, nós entendemos que deverá ser em comissão da abrangência nacional do programa.
Muito bem. O PSD e o Chega Senhora Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós, para mantermos a metodologia que temos seguido, optaríamos por deputado piloto. No entanto, também não nos choca que seja em comissão, mas é como lhe digo, se nós nas outras organizações, por mais que reconheçamos a pertinência e o valor e o trabalho que desenvolvem e tudo não estamos a fazer em comissão, era uma questão de sermos coerentes e de continuarmos com as audições por um deputado piloto. Muito obrigada.
A parte do Chega, Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta instituição, esta organização, digamos assim, tem presença em 44 países, em mais de 500 secções locais. Portanto, entendemos que seria pertinente serem ouvidos em comissão.
Muito bem. A única dificuldade que eu aqui antevejo é do agendamento, porque temos muita coisa pendente e processo legislativo para finalizar, mas procuraremos então tentar chegar aqui a uma data. Também pode ser mais no fim deste processo legislativo em curso, não há assim urgência. Muito bem. Temos também da Federação Académica do Porto, com o objetivo de apresentar um estudo desta Federação. Sim, Sr. Deputado Inês Barroso.
Desculpa, Sr. Presidente, foi só para percebermos. Portanto, ficou para a reunião em comissão. Certo? Muito obrigada.
Como houve da parte do PS e do Chega a preferência pela comissão, por maioria. Sim, exato. Depois, da Federação Académica do Porto, com o objetivo de apresentar um estudo desta Federação sobre a ação social no ensino superior, elaborado a partir de vários inquéritos realizados a estudantes, bem como a expor a posição da FAP quanto à necessidade de uma reforma do sistema de ação social no ensino superior. O pedido de audiência chegou a 23 de fevereiro. Pergunto se deve ser por deputado piloto ou na comissão.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Portanto, nós, Grupo Parlamentar do PSC, continuamos na coerência da posição que temos defendido sempre e por isso aqui também indicamos deputado piloto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Maria José Guiar, peço desculpa que não tive.
Não faz mal, Sra. Presidente, mas é no mesmo sentido e entendemos que também deveria ser pelo deputado piloto.
Nós também, uma vez que é a Federação Académica do Porto.
Muito bem. Então, entendem também que é por deputado piloto. Muito bem, então caberia ao PS indicar o deputado piloto, uma vez que a outra ficou para a comissão, a de cima. Agora caberia aqui ao PS indicar o deputado piloto.
Muito bem, Sra. Presidente, a deputada relatora serei eu, Aida Carvalho.
Muito bem. É deputada piloto.
Deputada piloto.
Sim, sim. Sim. Muito bem. Depois temos no ponto 5 a votação do relatório do projeto de lei 357 do Bloco de Esquerda, inclusão das creches no sistema educativo, foi apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita na reunião anterior, ficou pendente a votação, pergunto quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, deixo uma palavra de agradecimento ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, como já o fizemos depois da apresentação do relatório.
Senhora Presidente, se me permite, portanto, os votos serão dados ao Senhor Deputado Miguel Cabrita e peço, por favor, uma alteração em relação ao ponto anterior e a deputada piloto será a deputada Rosa Cruz.
Muito bem, muito obrigada. Então, relativamente à FAP, a deputada piloto será a Senhora Deputada Rosa Isabel Cruz. Relativamente ao ponto 6, temos a discussão e votação do projeto de voto 221 do PS de saudação pela atribuição do Democracy Innovation Award do Conselho da Europa ao projeto português My Polis. Receberam o voto eu, antes de dar a palavra a uma das senhoras deputadas do PS aqui presentes para o apresentar, eu só queria colocar aqui uma questão. Na primeira página, ainda no penúltimo parágrafo, diz, destaca-se também o seu papel de apoio e dinamização à participação de estudantes no âmbito do Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República, contribuindo para aproximar a democracia das novas gerações. Bom, os serviços foram verificar se efetivamente este projeto era um parceiro oficial do Parlamento dos Jovens e não é. E qual é, há aqui alguma sensibilidade, porque o programa Parlamento dos Jovens tem alguns parceiros oficiais, e se nós referimos aqui o particular empenho, a particular ligação de um projeto que não é parceiro oficial da iniciativa ao programa Parlamento dos Jovens, se calhar isto levanta algumas, fere algumas sensibilidades. Poderíamos referir aqui o seu papel de apoio e dinamização à participação de estudantes e à formação cívica, à participação cívica, uma coisa assim, mas se calhar sem referir especificamente a iniciativa Parlamento dos Jovens, porque não há de facto este histórico de colaboração com o Parlamento dos Jovens, mas isto aqui teria de deixar à consideração do grupo parlamentar proponente, porque, enfim, é uma questão um pouco sensível e só o PS é que pode dizer se aceita aqui que se retire esta referência ao projeto Parlamento dos Jovens, uma vez que não é um parceiro oficial.
Muito bem, Sra. Presidente, de facto foram mensuráveis todas essas dimensões e dá nota do seguinte, a MyPolis é de facto uma plataforma inovadora, cidadania ativa e de educação democrática, usa as ferramentas digitais e métodos participativos para envolver jovens na vida pública, promovendo responsabilidade coletiva e literacia cívica. Em 7 de novembro de 2025, o World Forum of Democracy em Estrasburgo recebeu a Democracy Innovation Award do Conselho da Europa entre os 21 projetos internacionais. Este prémio destaca o impacto português na renovação da democracia e no fortalecimento das comunidades locais. Hoje colabora ativamente com as autarquias e com as escolas nacionais, não sendo, obviamente, parceiro oficial, tal como demos nota, como deu nota a Sra. Presidente. Contudo, capacita jovens para a intervenção cívica e apoia o Parlamento dos Jovens em algumas circunstâncias, aproximando desta forma a democracia das novas gerações. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantém o voto assim na sua essência, propondo, reiterando desta forma o voto de saudação, bem como felicita todos os fundadores, os colaboradores e os parceiros pelo trabalho em prol da democracia e da participação cívica.
Muito obrigada. Pergunto se alguém se quer pronunciar relativamente ao voto. Senhora Deputada Inês Barroso, faça
favor. O Senhor Presidente, será a Senhora Deputada Ana Silveira, por favor.
Senhora Deputada Ana Silveira, faça favor.
Obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O projeto de voto que aqui hoje apreciamos reconhece uma iniciativa inovadora e de elevado mérito na promoção da cidadania ativa e da participação cívica dos jovens. A distinção atribuída ao projeto português de MyPolis pelo Conselho da Europa, entre dezenas de iniciativas internacionais, é motivo de orgulho nacional e confirma o impacto e a relevância deste trabalho que tem vindo a aproximar os jovens das instituições democráticas e a reforçar a literacia cívica. Ora, assim, pela importância do seu contributo, pela sua transversalidade e pelo papel estruturante que desempenha na formação cívica das novas gerações, entendemos que este voto de louvor deve ser assumido de forma mais alargada, com a Comissão a associar-se e a fazer parte integrante deste reconhecimento. Porque valorizar quem promove a cidadania jovem é reforçar de forma concreta a nossa democracia. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar de Chega, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas acrescentar que gostaria, portanto, de saber da parte do Grupo Parlamentar do PS se entende que este projeto de voto possa realmente ser estendido, tal como foi aqui dito pelo Grupo Parlamentar do PSD, estendido como um voto da Comissão e desse modo representar-nos a todos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Aida Carvalho.
O Grupo Parlamentar vê com, acolhe com bons olhos esta iniciativa dos outros grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito bem, então vamos passar à votação e seria assumido que seria um voto da Comissão, e não só do grupo proponente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 7, outros assuntos, tenho aqui algumas questões que eu gostaria de vos colocar. A primeira, se entendem que há condições para fazermos uma reunião de mesa e coordenadores amanhã às 14, ou na próxima semana, ou de termos de ver aqui uma... Porque temos algumas coisas pendentes, a calendarização das ações previstas no plano de atividades, que eu já mandei uma pré-proposta, mas que convinha... vermos se efetivamente tem disponibilidade, a apreciação das propostas da Ciência Viva em relação às atividades de comemoração do Dia do Cientista e ao Café da Ciência sobre o Espaço e a respectiva calendarização e a calendarização de outras atividades pendentes, nomeadamente processo legislativo que também temos aqui pendente, audiências, audições, etc. Se entendem que se justifica fazermos esta reunião de mesa e coordenadores ou se podemos já avançar com algumas datas que foram avançadas naquele documento que os serviços fizeram chegar ontem à noite, não foi? Com algumas propostas de datas que me dizem. Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho, faça.
Sra. Presidente, em relação à data da reunião de mesa coordenadores, eu parece-me que é urgente e é importante nós termos estas reuniões, contudo, para amanhã já há a instalação de grupos de amizade, nomeadamente o da Argélia, e, portanto, estamos um pouco bloqueados.
Pois, na próxima... Sim, pois é. Dia 3 depois da nossa reunião de comissão? Pode ser? Dia 3 depois da reunião da comissão? Sr. Deputado Aida Carvalho, não vem inconveniente? Não. De manhã é RGS, depois temos a reunião da comissão e os coordenadores ainda vão ter aqui um bocadinho mais de energia. Acham que não? Podemos? Sim, há aqui a Sra. Deputada Inês Barroso.
Presidente, peço desculpa, mas eu tenho uma consulta médica às 19 horas, eventualmente não conseguirei estar nesta reunião de mesa de coordenadores, mas se puder estar ao Sr. Vice-Presidente ou à minha Vice-Coordenadora...
Só se for dia 4 às 14. Dia 4 às 14, ninguém tem compromissos?
Não.
Eu para já também não. Então avançávamos para dia 4 às 14 horas.
Certíssimo.
Mesa e coordenadores. Muito bem. Então, ficaria para dia 4 às 14. Há aqui uma questão, eu acho que da parte da Ciência Viva há aqui alguma urgência, porque eles mandaram-nos duas propostas de atividades e eu pedia que vissem isso com, enfim, com alguma urgência, porque propuseram-nos, uma vez que são os 20 anos da realização do Café de Ciência no Parlamento, que este ano fizéssemos assim uma coisa com alguma dignidade, não é? Porque são 20 anos, são duas décadas, é uma parceria que tem sido muito frutífera, que tem proporcionado debates muitíssimo interessantes, tem juntado investigadores, deputados, empresários, etc., a debater sobre temas da atualidade, e acho que é importante. E eles propõem-nos aqui que façamos a comemoração do Dia Nacional do Cientista e o Café de Ciência. Separando isto, a proposta avançada, o Dia Nacional do Cientista será dia 16 do 5, não sendo possível nesse dia, porque é sábado e a Assembleia normalmente não tem atividade ao sábado, a data que nós avançámos foi dia 20 de manhã. Não sei se da vossa parte há aqui alguma disponibilidade para eles começarem a organizar-se, porque são
dia
atividades...
20 de?
Dia 20 de manhã, dia 20 de maio, dia 20 do 5. Dia 19? Pois, porque dia 19 há a audição regimental do Sr. Ministro, a próxima, que é dia 19 de maio. Seria no dia a seguir. No dia 20 de maio. É uma hipótese. É uma quarta de manhã.
Seria uma quarta de manhã. Das 15, 16 e 30 e 17 pois. Seriam alterados para de manhã.
Este teria de ser, não, dia 19 teríamos reunião na mesma com a audição regimental, mas como já está pré-agendada a audição regimental do Sr. Ministro para maio, para 19 de maio, esta atividade do Dia Nacional do Cientista passaria para 20 de maio.
Sim.
Porque assim, à segunda-feira não há deputados aqui.
Nós
não tínhamos
aqui uma. Pronto, mas vemos isto na reunião de mesa e coordenador.
Sim, mas pronto. Ficava já assim esta data. Está bem, um alerta para verem. Está bem? Há aqui já algumas datas que foram avançadas, a ver se conseguimos aqui conciliar isso. Na próxima reunião temos dia 3 do 3, pergunto se às 15 ou às 14? Às 15, sim, às 15. E então tiramos aqui a discussão e votação das iniciativas do RGES, não é? Pomos audições que estão pendentes, audições de peticionários que temos aqui pendentes, temos de auscultar se tem disponibilidade, mas temos aqui a audição dos peticionários da petição 85 por melhores condições de trabalho dos professores de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, temos a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, não sei se já foi contactada para dia 18, se tivesse disponibilidade podia ser aqui dia 3. Também há aqui mais petições pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula. Enfim, temos aqui várias petições. Podemos agendar? Sim. Podemos agendar algumas? Sim? Uma vez que já não vamos fazer esta questão do RGES. Podemos, porque assim, nós não podemos já determinar quais vão ser, porque podem os peticionários não ter disponibilidade para vir dia 3, não é? Mas nós contactávamos já hoje a ver se eles tinham disponibilidade para vir dia 3 e fazíamos o quê? Duas, três audições? Sim? Três? Duas? Duas? Fazíamos duas audições na próxima semana? Duas audições e há três, é essa ou só duas mesmo? Isso seriam três. Pois, as reuniões das semanas seguintes são aquelas de uma hora. Vamos ficar muito limitados no tempo, por causa das jornadas. Pois é.
Eu acho que eram duas.
Duas, sim, muito bem. Muito bem, agendam-se então duas audições. Não, então só duas. Pode ser essa e outra, ou dois, duas petições, ou A3GS e... Duas petições. Porque tem processo... Exatamente. Está bem. Tentamos auscultar os peticionários para ver a disponibilidade. Pronto, depois dia 12 do 3 a reunião seria às 13h30, porque o plenário começa às 14h30, para fazermos alguma coisa, uma audição ou qualquer, teremos de ter pelo menos uma hora. E depois dia 18 do 3 seria às 10, uma vez que há jornadas do PCP 16 e 17. Ficaria então aqui a audição da A3GS, podia ser? Dia 18 de março? Sim? Pronto, então pode-se já auscultar, a ver se tem disponibilidade para 18 de março. Pronto. Mais alguma questão que queiram suscitar nos outros assuntos? Não? Mas isto seria quando? 3 do 3? Não. Temos de adiar. Aqui dia 3 podemos pôr... Na especialidade, há aqui uma nova apreciação que está aqui pendente do projeto de resolução do Chega, Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética dos Edifícios Escolares, com garantia de conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética, e pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior, juntamente com o projeto do PS também, estabelecer o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas superior. Só uma? Ou... Sim.
Este ainda não pode ser.
Pronto, também. Sim. O do Chega, uma vez que o prazo está mais próximo do fim, poderíamos manter esse no dia 3, a votação, a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 276 do Chega, que é pequenino. 276 do Chega. As propostas de alteração seriam até 27 de fevereiro. A data limite para o envio de propostas de alteração será 27 de fevereiro. E a discussão na especialidade estava prevista para dia 3 de março. Mantemos dia 3 de março a discussão e votação na especialidade. É só um projeto de resolução e é muito curto. Pode ser? Pronto, então fica já este também para dia 3 e assim é menos um... Fica pendente. Pronto, da minha parte é tudo. Não, há mais alguma questão? Não? Então, muito obrigada. Até amanhã. Obrigada.